Já conosco aqui o deputado federal Elmar Nascimento, com quem nós vamos começar a partir de agora na nossa entrevista na tarde de hoje. Bom, deputado Elmar, boa tarde. Eu garanto para o senhor que nós vamos tentar dedicar o máximo de tempo para discutir questões de Campo Formoso. Mas é claro que nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar ao vivo com o senhor para falar sobre os desenhos que vão se formando aí no cenário nacional e cenário estadual. De forma rápida, o senhor diria que até aqui... Esse cenário deve permanecer, essa polarização entre PT e o atual governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, deve se permanecer no cenário nacional, e isso terá influência na Bahia? Boa tarde.
Olha, o cenário de polarização hoje está configurado. A eleição é feita de dois turnos, para no primeiro turno a gente escolher o que a gente acha melhor. Sou líder do nosso partido, que apresentou a candidatura do nosso presidente Luciano Bivar, que é um empresário de sucesso, um homem que teve muito sucesso na sua vida pessoal, um deputado também já há alguns mandatos, de conduta ilibada, é o presidente do nosso partido e nós entendemos que ele é o melhor nome para esse instante. Se eventualmente se configurar esse cenário de polarização no segundo turno, a gente vai reunir todo o partido do Brasil inteiro, nós temos 13 candidatos a governador, desses 13, 10 são favoritos. Então, a gente tem que esperar o resultado das eleições, reunir os parlamentares eleitos, deputados, senadores e os governadores para ver qual a posição que melhor agrega o partido e que seja melhor para o nosso país também. Mas, no primeiro turno, o que está posto para a gente é a candidatura do nosso presidente.
E o senhor diria que nesse primeiro turno a polarização a nível nacional deve ter alguma interferência, por exemplo, no estado da Bahia?
Olha, eu não acredito, o povo está votando muito separado. Todas as pesquisas de opinião, e isso está se cristalizando cada vez mais. Claro que eu não posso falar aqui porque nós não registramos por pesquisa para consumo interno. Cada vez está configurado mais a Bahia, um dos estados em que o ex-presidente Lula é mais forte. E eu vou dar um exemplo de Salvador, o Neto chega a ser mais forte do que ele. E o povo está votando nos dois. E isso não é por indicação nossa, muito menos por indicação deles. Por conta do legado do ex-presidente e por conta do legado do Neto em Salvador. Não acha que o povo que conhece ele, que conheceu a transformação que Salvador viveu ao longo dos 8 anos de mandato dele e continua a viver com Bruno Reis, que manteve a mesma equipe, vai mudar simplesmente porque tem o apoio de outro ou de uma pessoa de fora que não vai participar daqui. Ao contrário, o próprio mandato do Neto enquanto prefeito de Salvador mostrou que ele teve capacidade de dialogar com diferentes quadros na presidência da República, tanto com o ex-presidente Lula, como a presidente Dilma, o presidente Michel Temer e, por último, o presidente Bolsonaro. Aliás, a relação tem que ser sempre institucional. O PT fala sempre em republicanismo, mas ele não tem uma relação institucional com os municípios. Nós governamos, nós, eu digo, o nosso partido União Brasil, governamos quase 40% da população baiana, não em número de prefeitos, mas em municípios governados pelos prefeitos. Se você pegar os 30 maiores municípios, 18 são governados por nós, inclusive Salvador, que tem 25% da população baiana, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Ilhéus e Itabuna é com o governo, mas Barreiras, aí você pega municípios de médio porte, como Eunápolis, Teixeira de Freitas, Campo Formoso, Senhor do Bonfim, não tem um único convênio com o governo do estado para nada, para nada. O governo do estado faz de conta que a prefeitura não existe, não respeita o resultado das urnas. Diferente do presidente da República atual, que tem feito convênios, inclusive, com municípios que são administrados pelo PT.
Bom, agora já 1h14, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Deputado, boa tarde. Qual o seu posicionamento sobre revisão para o ICMS nos estados sobre os combustíveis, em que hoje é a grande discussão que o Congresso está em pauta para poder fazer alguns ajustes junto do Congresso Nacional aos governos?
Veja bem, foi o que nós fizemos lá, eu inclusive fui o relator dessa matéria. Nós fizemos uma alteração no Código Tributário Nacional que estabelece quais são os bens e serviços considerados essenciais. Por quê? O Supremo Tribunal Federal decidiu que os bens que são considerados e serviços são considerados essenciais, eles têm que ter fixado a alíquota mínima de imposto e não a alíquota máxima. Então nós consideramos que serviço de telecomunicação, transporte público, combustível e energia são bens essenciais. Ora, o Código Tributário Nacional é da década de 60, era outro mundo, era outra vida. Por acaso hoje alguém vive sem comunicação, vive sem combustível, vive sem transporte coletivo? Aí nós inserimos esses itens como bens essenciais. Por quê? Porque os governadores de estado, que gostam de achacar a população, sobretudo da Bahia, fixou gasolina com alíquota de 30%. A gasolina hoje tem a mesma alíquota de bebida alcoólica, a mesma alíquota de tabaco, a mesma alíquota de perfume, de bens que absolutamente são desnecessários, são supérfluos. Nós estamos obrigando a fixar a alíquota mínima para reduzir o preço, porque não é admissível que, à custa do suor do povo, o caixa do Estado esteja abarrotado de dinheiro. Porque hoje aumentou 50% o preço do combustível. Quem for abastecer no posto de gasolina sabe que hoje, em relação ao ano passado, paga 50% a mais. E isso está fazendo com que os estados arrecadem demais. É a hora de baixar o valor do imposto, vai continuar arrecadando até mais do que arrecadava ano passado, mas não desse jeito que está aí, às custas do suor do povo brasileiro. Até porque o transporte no Brasil é predominantemente rodoviário. Tem muito pouca ferrovia, muito pouco transporte por via fluvial ou marítimo, é mais rodoviário. Então a gente tem que intervir no preço de combustível.
Bom, 1:17, estamos conversando com o deputado federal Elmar Nascimento. Trazer o Leandro Daniel também com pergunta do ouvinte pelo 988370676, Leandro.
Boa tarde, deputado. Ainda nesse sentido da questionamento do Marconi, que muita gente ainda tem dúvidas sobre se há necessidade do Brasil privatizar a Petrobras ou se poderia se pensar nessa revogação da política de paridade dos preços aí da Petrobras para facilitar que os consumidores tenham combustível com preços acessíveis. O que, é que o senhor pode dizer?
É uma coisa muito complexa que precisa ser modificada. Não é simplesmente de se fixar, porque o que acontece? Nós temos produção de petróleo suficiente para abastecer o mercado interno, só que é petróleo bruto. Como não existe refinaria no Brasil, você exporta esse petróleo bruto para depois importar ele refinado. E isso faz com que você seja obrigado a importar pelo preço mundial e fixado em dólar. Porque senão eles não vendem para o Brasil. Eles vão importar daqui o petróleo bruto e vão vender para outro lugar, pelo valor do preço. Mas não dá também para você ter uma conta de pagamento que o custo é em real e vender em dólar à custa do sacrifício da população brasileira. Então a gente tem que fechar essa conta. O governo está trabalhando em mandar uma proposta de emenda constitucional aí, no sentido de poder organizar o subsídio ao preço do combustível para evitar o que aconteceu na Argentina. Se a gente simplesmente intervir para baixar o preço, você não vai encontrar o petróleo para comprar no mercado mundial e acontecer o que está acontecendo hoje na Argentina, em que fila se avolume nos postos de gasolina sem ter óleo diesel para vender, porque o preço que eles pagam está muito aquém do que está pagando, por exemplo, a Europa. Isso tudo passa pela quebra do monopólio. Você tem uma empresa só, digamos, se a Petrobras fosse estatal, um patrimônio do Brasil, mas ela não é. Ela é uma sociedade de economia mista que tem investidores privados que estão lucrando absurdamente por conta de um monopólio que existe. A gente tem que quebrar esse monopólio e fazer como nos Estados Unidos, que tem 300 empresas de petróleo, uma brigando com a outra, e o preço é mais baixo, bem mais baixo.
Bom, nós estamos conversando aqui com o deputado federal Elmar Nascimento. Eu vou trazer um pouquinho aqui para a nossa realidade. Eu tenho alguns colegas que começaram comigo no rádio há mais de 30 anos atrás. E eles dizem, eu tenho um colega em Barreiras, Luiz Eduardo, Ilhéus, Vitória da Conquista, enfim. E eles dizem que hoje o senhor é o sonho de consumo de muitos prefeitos daquela região e que tem algumas parcerias. Mas o senhor passou um período muito difícil, sendo oposição, tanto no Estado quanto a nível federal, e isso lhe custou um preço muito alto. E eu cheguei à conclusão, conversando com eles, eu disse, olha, eu já conversei com o deputado Elmar e ele me dizia que todo político só se sente realizado quando ele tem um reconhecimento da sua cidade, da sua população. E naquele período de oposição, o senhor amargou muitas questões aqui dentro do município, e uma das era, olha, ele tem dificuldade, não traz quase nada aqui para o município, traz pouca coisa. Mas hoje o volume de recursos que o senhor tem disponibilizado, de uma forma ou de outra, conseguido, os programas, os projetos que têm chegado ao município de Campo Formoso, têm sido vistos e, visto e discutido por todo mundo dentro da cidade. Partindo desse pressuposto de que o político anseia pelo reconhecimento da população, da sua cidade, do seu povo, o que é que o senhor projeta para o futuro, para o seu futuro dentro de Campo Formoso, neste sentido aí, desse volume de recursos que o senhor tem e de obras que tem angariado aqui para o município?
É trabalhar cada vez mais, confiança a gente retribui com trabalho para poder continuar a merecer a confiança das pessoas. É claro que sempre na terra da gente é muito difícil. Aqui nós temos adversários fortes, não é qualquer pessoa. Eu tenho do outro lado o presidente da Assembleia. Ele vai passar por uns tempos difíceis a partir de janeiro, porque vai ser, como eu fui, oposição, a não ser que vai aderir, né? Mas senão vai ficar sendo oposição aí por um bom tempo, porque o ACM Neto é muito jovem e vai levar uns 30 anos aí no poder. E aí vai ver qual é a dificuldade, aquela história de você dizer, não faz. Quando você está na oposição é difícil. O vereador da oposição vai ter o acesso ao elmo que os vereadores da situação têm. É muito difícil, mas felizmente quando a gente consegue fazer as coisas caminharem lá no Congresso Nacional, eu tive condições de construir relações, amizades, que estão me dando a oportunidade de poder fazer muita coisa, a gente está conseguindo recuperar o tempo perdido. Por conta disso, hoje, inclusive, trago aí um grande presente, digo, de ponto de vista de infraestrutura, talvez seja o maior da história. Vou deixar aqui até para vocês publicarem na rádio de vocês de hoje. 40 milhões de reais, descontou os 5% da taxa de administração empenhados para construção em CBUQ, que é aquele modelo de asfalto de BR, da estrada de Lagoa do Porco, Laje dos Negros, Campo Formoso, Limoeiro, a Brejo Grande. A empresa já foi contratada, porque a licitação foi feita antes, é a ConstruMaster, que é a mesma empresa que está fazendo asfalto aí, mas aí é de TSD para o governo do estado, ligando ali o Campo do Avião até o Curral da Ponta, é essa mesma empresa. O dono dela, falei com ele há pouco, já fez toda a mobilização, a usina, já ele fez em confiança a mim, que eu garanti a ele que até esse final de semana o dinheiro já estava empenhado. Então ele já fez a mobilização, a usina já está em Lagoa Branca, e ele vai começar a botar material essa semana. No dia 25 nós já vamos estar rodando asfalto, e ele está me garantindo aqui, a mensagem dele há pouco, de que até a última semana de setembro ele inaugura todo esse asfalto. São 42 quilômetros de Lagoa do Porco a Laje dos Negros e mais 9 quilômetros que vai ligar aqui Campo Formoso, passando pelo Limoeiro até Brejo Grande. Então, do ponto de vista de infraestrutura, de pavimentação, é asfalto de BR, porque essa é o início. Eu tenho um compromisso do ACM Neto, ano que vem, a gente fazer a ligação Laje dos Negros até Juazeiro, para que Campo Formoso deixe de ser final de linha. Estou fazendo a metade do caminho aqui agora, e ele, o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai dar uma vitória boa a ele aqui no município, e o ano que vem ele vai fazer essa estrada, que é uma estrada de 100 quilômetros, né? Uma estrada de 100 quilômetros ligando Laje dos Negros até Juazeiro, para a gente deixar de ser o último município aqui da região. Falei com a Luzia, a nossa reitora do Instituto Federal, em agosto está pronto para inaugurar, iniciar as obras. Infelizmente, olha como é as coisas. É a maior obra de educação feita no município, pelas minhas mãos, eu não vou poder participar da inauguração por causa da proibição da lei eleitoral. A partir do dia 2 de julho, eu não posso mais participar de atos oficiais. Mas o Elmo vai participar aqui, os vereadores, só não vai poder participar eu e o Júnior. As pessoas sabem pelas mãos de quem está saindo, a força da política que está fazendo o nosso município crescer.
Bom, agora já 1h24, nós estamos conversando com o deputado federal Elmar Nascimento, trazer o Marconi Nunes aqui para o nosso bate-papo mais uma vez. Marconi.
Deputado, e o caso da região de Pilões? Vai ser revisto? Houve muita polêmica com relação ao espaçamento de cerca, ter uma pista que venha corresponder ao que está contido na licitação. A empresa se afastou, e como ficou essa situação, uma vez que é outra área que estava previsto o asfalto?
Vocês estão percebendo que nós temos que refazer uma estrada. Os técnicos, todo o pessoal, nos assegurava que um asfalto em TSS, que chama Tratamento Superficial Simples, para Caatinga, para os municípios aqui do interior, era absolutamente suficiente por conta de ter um trânsito muito pouco para poder resolver essas estradas. E 2 anos depois eu estou tendo que fazer uma estrada completamente nova para Laje do Negro, porque não foi. De 2 anos para cá, vocês estão vendo a quantidade de chuva que caiu na Bahia, sobretudo aqui. Não dá para a gente fazer a mesma coisa com pilões e daqui a pouco ter que refazer. Ponto. Isso foi uma coisa. Segundo, o aumento do CAP, que é a matéria-prima do asfalto. Isso fez com que o valor que a gente coloca reduziu praticamente 40% do objeto. Então, foi feito muita coisa. Vocês estão vendo aí, o Elmo está aqui comigo, pode citar, porque eu só arranjei o recurso. Quais são as localidades que estão sendo beneficiadas, ele faz. Mas quando você bota esse tipo de asfalto para tirar da lama quem está na rua, ele serve. E aí vai ser feita uma estrada onde tem um índice pluviométrico muito menor, que é Riacho, né? Riacho a Pauzinho, a 5 quilômetros de Riacho a Boa Vista, vai estar sendo feito com esse recurso. E o ano que vem eu coloco o recurso para fazer desse mesmo modelo do Limoeiro e da Laje, que agora que é a estrada de CBUQ, para fazer pilões, até porque nós temos uma expectativa de que a cidade tem toda uma logística de crescer para esse lado de lá. Tanto é assim que o parque de exposições está sendo licitado, que dia abre a licitação? Dia 22 abre a licitação, já foi comprado um terreno aqui do Dr. Antônio para fazer aqui já para esse lado. E vai se fazer também um acesso por 2 lugares, um pela pista e o outro aqui pela Vila do Sonho. Vai ser o maior parque de exposições do interior do estado, 80 mil metros quadrados de área, e a gente quer fazer a maior festa que a Bahia já viu, um festival nível nacional. Posso adiantar alguma atração aqui? O prefeito está autorizando, eu vou adiantar. Mais uma, Belmar, que está contratado, acrescentado aí a Wesley Safadão, as outras que já foram anunciadas. Então, Belmar já foi contratado, aos poucos a gente vai anunciando mais atrações aqui, serão 3 dias, né? 3 dias de festa, todas com atração de renome nacional, que vai botar Campo Formoso definitivamente no calendário turístico e festivo do nosso estado.
Nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias com o deputado federal Elmar Nascimento, e agora trazemos mais uma pergunta de Marconi Nunes.
Deputado, nos últimos tempos, depois que o prefeito Elmo Nascimento ganhou a eleição, adversários que disputaram em 2020 aderiram ao grupo que o senhor é líder. Como é feito este entendimento em que vereador, suplente de vereador, estão aderindo ao seu grupo e já postam, e lá a publicação, mais uma adesão, seja bem-vindo. Como é feito esse critério, esse entendimento, em que pessoas que recentemente foram adversários, mas que hoje já estão do lado do grupo que o senhor é líder?
Quem gosta do município e está vendo o franco crescimento, olha, hoje Campo Formoso, na Bahia, só perde para Salvador em volume de obras. Se você for somar o Instituto Federal, o hospital que está com recurso aí, próximos dias saindo da licitação, mas está com recurso desde dezembro em caixa. Graças a Deus nós estamos vencendo a burocracia, que é uma obra de 45 milhões. Mas esse asfalto agora para Lages, Limoeiro, Brejo Grande, mais 40 milhões, mais 100 mil metros quadrados de pavimentação, mais esse asfalto, que aí foi com recurso próprio da Prefeitura, que vai ligar a Corda Ponte, Baixio, Puxadeira. Mais o saneamento, que é uma obra que as pessoas não veem, porque fica embaixo do chão, mas que traz um benefício absurdo, sobretudo para a saúde pública, que era uma obra que estava paralisada, tinha sido gasto no passado mais de 20 milhões, que agora está custando mais 26 milhões. São acima de 200 milhões de reais de investimento pelo nosso grupo aqui no município. Só Salvador. Pode procurar Vitória da Conquista, Camaçari, município muito maior que Campo Formoso. Só Salvador tem um volume de obra maior do que a nossa cidade. Então quem quer ver o bem da cidade vai aderir. Se as pessoas que estão lá do outro grupo quiserem vir, não vai ficar ninguém. Até o Adolfo vai votar com a gente agora, porque vai reconhecer que o nosso grupo é que faz tudo por essa cidade.
Nesse caso, é o senhor que convida ou a pessoa que chega e está querendo aderir ao grupo?
Infelizmente eu não estou tendo tempo de vir aqui para estar convidando ninguém, mas estão todos convidados aqui pela rádio. Quem quiser somar, quiser ver o progresso do município, nós estamos de braços abertos para receber aqui. Ó. O Jaci está me futucando aqui, não esquece de avisar que a ordem de serviço, o início da obra do asfalto vai ser dia 25 lá na Laje. Até me disse mês passado, se você conseguir isso, não precisa mais fazer nada na Laje nesses 3 anos que eu já estou satisfeito.
Bom, agora já 1h38, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Lembrar que a entrevista também está sendo transmitida pelo Facebook, Conselho da Brenda. Já foi feita a primeira parte da entrevista e agora a segunda parte também sendo transmitida pelo Facebook. Leandro Daniel com pergunta do ouvinte pelo 988370676. Leandro.
Ainda nessa linha de pergunta, da pergunta do Marconi, a gente sabe que ainda está um pouco longe, mas em relação à eleição da mesa diretora da Câmara, já dá para se ter uma ideia de costura? É possível dizer que poderá haver alguma surpresa ou não? O que, é que o senhor pode dizer nesse momento?
Uma prévia.
Mesa diretora
da Câmara de Vereadores. Eu vou aproveitar e vou emendar a pergunta aí, deputado Elmar, porque eu sei que daqui a pouco alguém vai fazer, ou vai vir aí através do WhatsApp, processo na Justiça Eleitoral de Campo Formoso. Aproveito para falar sobre essas duas questões
aí. E tem processo?
É, o senhor vai dizer.
Sabia não que tinha. Já que inventaram uma bobalhada aí, julgou 2 juízes, 2 promotores, procurador, todo mundo a favor. Você já viu o Ministério Público ficar a favor? Quando fica a favor é porque não existe nada. Então, um abestalhado que fica aí querendo enganar os trouxas para não aderir e dizer que vai ter emprego aqui para frente, segunda-feira acaba com isso de vez, e aí não vão ter mais desculpa para poder estar segurando o tanto de gente que está querendo vir aderir para o nosso grupo.
Bom, em relação à eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores.
Mesa da Câmara de Vereadores não é assunto meu. É mesa da Câmara dos Deputados, pensei que você estava me perguntando isso. Câmara de Vereadores, qualquer um deles, todo mundo tem. Eu me lembro quando eu fui presidente 2 vezes, fiz uma reunião com o Santana, que era o líder do nosso grupo, e aí ele disse, ó, para mim tanto faz, qualquer um dos 8. Vocês aqui escolhem, agora o que foi escolhido é o candidato, eu quero o voto todo. Para mim é do mesmo jeito. Quem construir e agregar mais, só não pode ser o Júnior, que é deputado, a partir de janeiro. Mas os outros, quem construir e agregar mais entre os companheiros, terá o apoio meu, do prefeito. Todos são companheiros valorosos e merecem ter a oportunidade. Não dá para dividir isso, a gente não aceita.
Bom, 1h40, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Marconi.
Deputado, eu fiz essa pergunta ao prefeito Elmar Nascimento em uma entrevista que foi realizada sobre a mudança e perspectiva de crescimento do grupo na eleição para pré-candidato a deputado estadual e pré-candidato, no seu caso, à reeleição de federal, porque hoje o cenário é outro. Antes o senhor estava na oposição e com o Tom Araújo da região de Coité, que inclusive disse que não é mais pré-candidato para a reeleição a deputado estadual. Como o senhor prevê este cenário aqui para Campo Formoso? Porque subentende-se que será, apesar de ser uma campanha a nível estadual em Campo Formoso, uma campanha polarizada. Qual a sua perspectiva de cenário em termos de crescimento ou de mudanças para a pré-candidatura sua e de Júnior Nascimento?
Primeira coisa, eu não tenho vaidade. Se eu quisesse, aí modéstia à parte, se eu quisesse seria o deputado mais votado do estado. Vou ser eleito com muito voto. Mais votado, eu não sei te dizer, porque eu abri mão disso em torno de construir um grupo forte, que passa por a gente eleger um deputado estadual filho do município. E nesse contexto eu estou aí pegando 2 amigos, o Júnior, que é meu primo, e mais um amigo, do zero, praticamente elegendo os 2 deputados estaduais pela União Brasil, que é o Júnior e o Marcinho, que é meu amigo, irmão, vice-prefeito de Santa Luz, ex-vice-prefeito de Santa Luz, sempre me ajudou, e que é meu candidato também a deputado estadual ao lado do Júnior. Vamos eleger os 2 entre os mais votados do estado. E mais uns 3 ou 4 aí que nós estamos ajuda. Infelizmente, o Tom, que tinha eleição garantida, seria um dos deputados mais votados do estado, passou por um período difícil de doença, teve que passar por uma cirurgia muito grande e achou por bem que não deveria seguir candidato nessa eleição. Mas tinha uma eleição relativamente boa. É uma pessoa que eu votei pessoalmente, pedi a meus amigos para votar. É um irmão que a política me deu, um amigo que eu gosto muito. e infelizmente não vai disputar essas eleições. Sei que Deus tem coisa boa reservada para ele, mas a gente está trabalhando aí nessa perspectiva de construir um grupo para que nos dê condição que o ano que, nas próximas eleições, a gente possa subir mais um degrau. Nunca escondi de ninguém o meu desejo de que na próxima eleição eu passe a bola para alguém aí de deputado federal e dispute uma eleição majoritária. Como eu tenho me dado bem em Brasília do ponto de vista de poder ajudar o meu estado, se eu puder ser senador da República, esse é o objetivo que eu vou trabalhar. Por isso tenho me dedicado bastante à eleição do ACM Neto, porque sei que ele vai fazer um grande governo e estar daqui a 4 anos ao lado dele é uma perspectiva muito forte de ganhar as eleições. Nós construímos aí uma amizade muito sólida, muito firme. Eu sei que ele vai liderar o nosso estado há muito tempo e é o único baiano que a gente pode apostar todas as fichas, sobretudo pelo passado, pelo berço dele e pelo que ele mostrou na Prefeitura de Salvador, que ele não vai se contentar com nada menos do que fazer o melhor governo do Brasil, e fazendo o melhor governo do Brasil, nós poderemos, quem sabe, sonhar em ter um baiano como presidente da República, liderando o nosso país. E eu tenho orgulho de fazer parte do círculo pessoal de amizade dele hoje.
Bom, 1h44. Deputado Elmar Nascimento, nosso agradecimento aqui pela sua participação conosco no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Olha, eu que agradeço a vocês aí a oportunidade e agradecer sobretudo ao Zito Veras pela gentileza que sempre teve comigo, de sempre ceder o espaço aqui para a gente poder falar com o nosso povo, e a alegria de hoje poder estar anunciando mais esse presente para o município aí. Olha, para você ter uma ideia, se eu fosse comparar o que é o asfalto que nós vamos fazer agora, de BR, de CBUQ, se eu fosse fazer o mesmo tipo de asfalto que o governo do estado fez para o Brejão, dava para fazer 130 quilômetros. Nós estamos fazendo 42, porque é mais que o dobro do preço do mesmo asfalto que eles fizeram para o Brejão, para assegurar que daqui a 30 anos, como é essa rodovia Lomanto Júnior que foi construída aí, essa BR de Capim Grosso a Juazeiro, para daqui a 30 anos a gente ter um asfalto de qualidade que possa trafegar aí carro pesado. Nós vamos ter muito investimento a partir do ano que vem com as eólicas, investir na geração de emprego. Me permita só 2 minutinhos, porque é uma coisa importantíssima que eu assisti ontem e que já estava no foco da gente, mas que fico alegre, porque quando a gente vê que o município vai crescer do ponto de vista de geração de emprego. Está sendo realizada aí uma feira, não sei se o prefeito já convidou, e eu gostaria de convidar toda a população de Campo Formoso, da região, para visitar ali no ginásio de esporte. Feira de pedras preciosas e artesanato maravilhosa. Qualquer lugar do mundo que você for, a gente viaja ao exterior, Europa, Estados Unidos, a pessoa tem orgulho de ter um mercado comercializando os produtos locais. E essa feira está ali só por esses dias, e o nosso objetivo é esse. Estamos com um projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, todo pronto, está tramitando já no Banco de Brasília uma antecipação de receita. O Elmo vai estar mandando, assim que eles sinalizarem o valor, está sendo pleiteado quanto, Elmo? Acho que 30 milhões de reais, e um dos escopos desse financiamento vai ser a construção de um mega mercado, que vai ser ali na praça, onde era a Praça da Festa, todo de eucalipto com vidro, parecendo aquele mercado da Europa, onde vai ser a comercialização de artesanato, pedras preciosas e produtos da agricultura familiar aqui do município, e também um segundo andar em que serão feitos restaurantes de alta gastronomia, da melhor qualidade, para que a gente vire referência no turismo. Quem foi a Mucugê hoje, cidade pequenininha ali da Chapada, as pessoas ricas que gastam muito dinheiro estão saindo de Salvador de jato para ir a Mucugê visitar, só para ter acesso ao hotel. E lá não tem nem perto das coisas que a gente tem aqui e não são subaproveitadas. No dia que o ACM Neto esteve aqui, o Roberto de Antônio Gonçalves pegou uma joia, uma pedra preciosa, de um pingente, e deu a ele de presente para ele levar para a esposa. No dia que ela veio com acompanhando a ele aqui para a visita do pré-lançamento da campanha do Júnior, ela estava usando e disse, ó, mostrou para o Roberto, vou usar na posse, adorei, joia que você compra na Europa, Amsterdã, nos lugares mais famosos do mundo, e a gente tem aqui as pessoas capacitadas. Também o Instituto Federal é para isso, para a gente capacitar esse pessoal e tornar Polo disso, sempre buscando o melhor. O nosso sonho é sempre trazer para cá, para o município, o melhor. Vamos fazer o melhor parque de exposição, vamos fazer o melhor mercado turístico, de atração turística, não existe na Bahia. Mas é igual o que vai ser feito em Salvador, numa praia que foi considerada a melhor praia, a praia mais limpa do Brasil, na Ilha dos Frades, vai ser feita pelo prefeito Bruno Reis. Eu peguei exatamente o mesmo projeto que ele ganhou de uma fundação chamada Bahia Viva, para cá, para que a gente possa. Ele está fazendo formalmente a doação. Já me deu o chip, mas para que o arquiteto não possa depois brigar com a gente, ele vai me dar formalmente a cópia do projeto que foi desenvolvido lá. E com esse recurso que a prefeitura vai captar junto ao Banco de Brasília, o prefeito vai construir isso aí. A gente espera que essa obra vá ser iniciada ainda aí nos próximos 2 meses, que vai ser um marco também para o nosso município. Portanto, eu queria convidar a toda a população de Campo Formoso que se dirigisse esses dias aí, até domingo, lá ao ginásio do esporte, para conhecer a capacidade do nosso povo, dos nossos artesãos, o que tem sido feito de artesanato, joias e pedras preciosas.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento.